Boas noites, ouvintes. Hoje, no caso, telespectadores. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de 20 Minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais rápido da internet. Mais rápido, Matheus, do que ser perseguido, perder seu dinheiro e ter seus órgãos roubados em Shiba City.
Muito bem.
Como você está hoje?
Tô bem, cara, tô bem. A gente tá num calorzinho gostoso aqui em São Paulo. Acho que no Rio aí deve estar também um calorzinho, aquele abafadinho.
Agradáveis 31 graus.
Aí, estamos gravando para você que não tá vendo a versão ao vivo, você tá nos ouvindo agora no podcast, a gente tá gravando isso no dia 22, aqui à noite, mas a opressão dos cenários que a gente vai falar hoje se mostra pra gente nesse calor que parece que abriu um grande forno em todo o planeta em cima da gente.
Exatamente. Como você bem falou, Matheus, hoje nós estamos testando um formato diferente de gravação.
O formato, exatamente, para
hoje.
Você que...
Hoje estamos fazendo uma gravação ao vivo.
Isso.
Live.
Para você que já ouvia a gente, a gente está mudando um pouco o formato por vários motivos. Você deve ter notado, se você acompanha o podcast, que a gente deu uma sumida. E aqui a gente deu uma sumida porque os compromissos, né, nos deram uma atropelada.
Porque,
então,
né, é o grande paradoxo da vida adulta, que você finalmente tem dinheiro para os seus hobbies caros, mas você não tem tempo nenhum para praticá-los.
Exatamente. E aí a gente resolveu mudar um pouco, o formato, porque a gente teve todo um lance para viabilizar o podcast e tal, que não tomasse tanto tempo da gente. E a gente acabou mudando e vai experimentar esse formato agora que é a gravação ao vivo. Então, você que está ouvindo isso, o podcast rola direto, sem qualquer interrupção, sem qualquer edição. Tá? Então, se você nota alguma mudança, é por isso. E se você está aqui com a gente tem algumas pessoas acompanhando a gente ao vivo aqui, você pode agora acompanhar a gravação. Então, se você não quer só ouvir, você quer ver a gente falando sobre os assuntos que a gente trata no The 20 Minutos, agora a gente vai também, se tudo der certo, fazer as transmissões ao vivo. Agora que eu tô com uma câmera, ouvindo
também nossa... Compramos os nossos fundos falsos de gravação com muitos livros, todos falsos.
Exatamente. É. Vindo tudo, diretamente
tudo,
de...
Tudo tela verde.
Exato. Mas a gente não tá aqui para falar nisso, a gente tá aqui para falar de quê, Albino, hoje?
Matheus, nós estamos aqui para falar do nosso futuro, Matheus.
O futuro ou o presente?
Eu só vai ser presente, Matheus, quando eu tiver um braço cromado.
Justo. A gente vai falar hoje, então, de cyberpunks. Isso, no plural, porque são, apesar do gênero cyberpunk ser um, a verdade é que tem algumas interpretações do cyberpunk nos seus vários gêneros, né? Mas a gente vai tentar falar, ou pelo menos abordar um pouco no RPG, da maioria deles, ou dos mais importantes.
A gente vai fazer um apanhado introdutório com alguns dos títulos que vêm imediatamente à nossa cabeça, né?
Exatamente. É muito provável que alguns desses títulos ganhem episódios próprios, que a gente dedica a destrinchar eles de forma mais detalhada. Mas hoje a gente vai fazer um geralzão, aproveitando aí o hype, né? Por conta do lançamento do Cyberpunk 2067, que quem está ao vivo está vendo essa bela cena,
né, do jogo. O hype por vários motivos, né?
Exatamente. Muitos comentários positivos e negativos.
Né? Inclusive, Matheus, quando você falou dessa imagem de capa, eu notei que tem uma referência a Blade Runner.
Tem uma referência a Blade Runner?
A Blade Runner do 2049.
Olha só. O 2049 eu não assisti ainda, sabia?
Um dia a gente vai conversar.
Eu tô doido pra ver.
Então eu vou deixar a referência pra quando você assistir.
Justo. Bom, mas é preciso que a gente explique as regras, porque esse podcast não é anarquia, apesar de ser.
Não, não. Apesar de você basicamente ter tomado a minha posição de host nesse momento, não é anarquia.
Não é anarquia.
Não, mas fica à vontade, Matheus, por favor. Isso aqui é uma. Isso aqui é uma cidade livre, fique à vontade.
Não, então eu te pergunto, quais são as regras?
As regras são as seguintes, Matheus. Nós vamos falar o que quisermos, mas durante 20 minutos e 20 minutos somente. Às vezes passa, às vezes chega mais. A ideia geral são 20 minutos.
Muito bem. A gente vai contar o tempo. Contando o tempo, a gente começa a discussão. Quando der o momento, a gente para. 20 minutos. Muito bem. Vamos lá.
Isso aí. Atenção. Começou. Matheus, seu primeiro contato com cyberpunk. Assim, cyberpunk a gente não pode. Não é como assim. Não é como a fantasia medieval.
Não.
Meio que tá ali. Que tá ali rodando, né, na cultura. Existe algum momento que você tem contato com a sua primeira obra cyberpunk?
Pois é, cara, eu tô pensando aqui e é bem provável que o meu primeiro contato com cyberpunk tenha sido em algum desenho animado. Por quê? Né? Nasci em meados da década de 80 e essa época, essa estética cyberpunk estava muito em voga. Né? Então provavelmente foram desenhos animados, mas eu não tenho uma referência. Mas assim, eu acho que a primeira coisa mais cyberpunk, embora dá para discutir se é cyberpunk ou não, que me impactou, que eu vou falar, é Vingador do Futuro, o filme com o Schwarzenegger.
Vingador do Futuro.
Vingador. É um filme que eu gosto muito. Não sei se...
Eu diria que é muito cyberpunk.
É, então, eu acho que ele é basicamente cyberpunk, embora eu não tenha lido. Ele é baseado num conto do Philip K. Dick, né? Eu nunca li o conto, mas eu só vi o filme. E o primeiro Vingador do Futuro, eu não vi o filme com o Colin Farrell.
Esse filme não existe. Não vamos falar disso.
E eu lembro que ele me impactou muito. Assim, os efeitos especiais pra época eram malucos, né? Eram muito, muito bons pra época. Eram muito impressionantes. E a estética era muito forte. E eu lembro de ficar muito chocado, assim, na época. Assim, muito impressionado. E eu acho que foi a primeira coisa, sabia?
Eu vou te chocar mais ainda. Sabe qual é imediatamente o primeiro filme com temática cyberpunk que me vem à cabeça? Você lembra de um filme com o Emilio Estevez e o Mick Jagger? Não lembra, né?
Não lembro.
Eu vou procurar depois. É um filme que o Emilio Estevez é um piloto de Fórmula 1 que ele é levado para o futuro numa máquina do tempo porque tem uma corporação que quer fazer... Agora eu confesso, quer fazer alguma coisa com ele que eu não lembro. Eu vou procurar depois o título desse filme.
Caramba, foi a primeira coisa que você se lembra assim de
pergunta. Não, foi imediato. Eu fiz a pergunta, eu comecei a pensar e imediatamente veio na cabeça esse filme. Caramba. Pode ser, posso ter visto Blade Runner em alguma reprise? Provavelmente. Mas...
Blade Runner eu fui ver depois de muito velho. Assim.
Blade Runner.
Porque a gente tem uma coisa, né? Eu e o Albino, a gente cresceu no interior do Rio, né? E nos idos, nessas décadas de 90/2000, você tinha muito acesso a esse tipo de material, assim, ou na televisão, quando passava, ou em locadora. E as nossas locadoras não eram exatamente muito prolíficas nos clássicos, né?
Não eram a livraria do Congresso, né? Não é a biblioteca do Congresso, né?
É, sim. É, a cidade chama Cordeiro, perguntaram aqui no nosso chat ao vivo, se você tiver... assistindo nossa transmissão ao vivo, você pode participar e fazer pergunta pra gente. O interior do Rio era a cidade chamada Cordeiro, fica próximo a Nova Friburgo, para quem conhece.
Na região serrana.
Exatamente. E é uma cidade pequena, e assim, a gente não pode reclamar, porque o pessoal que tinha locadores tinha algumas coisas bem legais, assim.
Tinha.
No final. Mas algumas coisas não existiam, e elas não existiam no tal do home video, né? Também. Demorou umas coisas para aparecerem, né? Ou foram aparecer só depois, na época do DVD e tal. Então, fui ver Blade Runner muito tempo depois, assim, quando eu já estava bem pro velho. Que talvez tenha sido bom, porque Blade Runner é um filme difícil.
Foi um filme que sofreu muito.
Sim, sim. É um filme com um ritmo muito lento, então se você pegar de repente muito novo, talvez você tenha uma dificuldade e tal. Mas a gente não tá aqui para fazer essas críticas, apesar de que a gente
tá
falando de RPG. E o primeiro RPG que você viu Cyberpunk, ali?
Cara, eu acho que foi o próprio GURPS Cyberpunk.
GURPS Cyberpunk.
Pra quem acompanha o programa há algum tempo já sabe que o meu primeiro RPG pra valer foi GURPS, né?
Uhum.
E, claro, GURPS tinha o seu suplemento Cyberpunk. Na verdade, tinha vários. Mas ele tinha o seu GURPS Cyberpunk que foi lançado no Brasil pela Devir.
Uhum.
E acredito que foi o meu primeiro RPG Cyberpunk. Sim.
É, eu tô pensando aqui, eu tô buscando de cabeça. No Brasil, deve ter sido um dos primeiros a sair, assim.
Eu acho que sim, porque eu acho que o Shadowrun foi depois.
Shadowrun, eu não sei, porque Shadowrun, a primeira versão que saiu no Brasil, Shadowrun, para quem não conhece, é um RPG classicíssimo de cyberpunk, mistura cyberpunk e magia, então é um mundo onde a magia se despertou, né? Então, além de você... É um mundo cyberpunk, ou seja... enquanto eu tô procurando aqui, ó, vendo para ver se eu acho o lançamento do Cyberpunk no Brasil... Você resumiria a estética ou a ideia do cyberpunk?
Cyberpunk, como muitos universos que acabam recebendo, que acabam sendo alguma coisa punk, né? Tem steampunk, tem dieselpunk. São universos que, de um lado, combinam um certo desenvolvimento tecnológico discrepante, tanto para a era do presente, nosso presente, né? Quanto para o período histórico em que ele é baseado, quando é o caso, por exemplo, steampunk.
Uhum.
E ao mesmo tempo você tem o elemento do punk, que é o elemento de resistência à opressão dessa sociedade. Então o cyberpunk ele é bem isso. É um futuro dominado por uma... Como é que é? Tem um termo. Mas dominado por corporações. Né?
Certo.
Imagine isso. Um mundo que sua vida é ditada por corporações. E geralmente os protagonistas dessas histórias são indivíduos que se revoltam contra essa ordem estabelecida pelas corporações. Entendeu?
Uhum.
E como punk tem. E como muito da temática punk, da estética punk, tem a. Como eu vou dizer? A autoexpressão dessa rebeldia através da aparência, dos hábitos, até. E também das ocupações. O personagem cyberpunk típico, ele é um outcast da sociedade, né? Ele é um excluído da ordem.
Sim.
Que geralmente vai trabalhar como um mercenário, um bandido, um golpista, ou alguma coisa. Ou um revolucionário, propriamente dito. E as histórias. Pode falar.
Não, o que eu ia falar é que assim, ele quebra com uma tradição que vinha, né? Que é da tradição do sci-fi do estilo Star Trek, né? Que é uma coisa, ver um futuro maravilhoso, né? Um futuro de realizações da humanidade, né? Você tanto tem uma federação, então você já não tem mais a divisão de nação, enfim. E você quebra isso num futuro em que o avanço tecnológico não necessariamente traz um avanço social, né, e político. Né?
Exatamente. Né?
O avanço tecnológico traz junto com ele a degradação social. Né?
Eu ia falar isso, inclusive, né? Porque você tem aí a antítese e a contra-antítese. Porque você tem aí autores como Asimov, na década de 50, 60... que trazem uma visão do futuro em que a tecnologia ajuda a humanidade, né? Que já é por si só, já estão indo contra algumas ideias ali da era vitoriana. O Asimov, principalmente, né? Que ele trabalha muito em cima de negar a famosa síndrome de Frankenstein, que é a ideia que o ser humano cria vai se voltar contra ele.
Sim.
E aí o cyberpunk traz isso de volta, de que não, tecnologia não vai ser necessariamente... criada para ajudar a humanidade e o mundo tecnologicamente evoluído não vai ser necessariamente um mundo mais justo ou um mundo melhor de se viver.
Exatamente. É. Eu fui dar uma olhada aqui, eu tô mostrando já para o pessoal que está aqui no ao vivo, se você está ouvindo o podcast, infelizmente você não vai conseguir ver, mas assim, o que acontece é, o Shadowrun, especificamente a edição em inglês, a primeira edição é de 1989, mas ele saiu aqui no Brasil, a segunda edição pela Lei de Ouro, foi o primeiro lançamento. Foi naquele boom que teve em 1995, que a Abril entrou no mercado com a D&D, a Age of Ouro entrou com o Shadowrun, então várias editoras grandes embarcaram nessa coisa da RPG, e saiu em 95. Só que o Cyberpunk, apesar de ser posterior ao GURPS Cyberpunk, né, que eu tô aqui também com ele, Ele é, o lançamento dele original é de 1990, só que aqui no Brasil ele saiu em 93, então provavelmente ele foi o primeiro sistema disponível em português cyberpunk. E assim, belíssimo começo, porque como todos os suplementos dessa fase de segunda edição de GURPS, ele é muito completo, ele é muito bem feito, ele tem umas regras muito boas para o hacking, que é uma coisa que faz falta no, quando você tem, assim, você precisa ter um RPG cyberpunk que leva em consideração a coisa do hacking, né? E ele faz um sistema bem interessante, cyberware, muito bom e tal. Ele tem uma história curiosa, né? Que ele a primeira versão dele foi apagada, né?
O GURPS, né?
O GURPS.
Que eu acho que foi o serviço secreto ou o FBI que baixaram na editora querendo examinar o livro porque eles acreditavam ser um manual subversivo ou, tipo, ou ensinando crimes cibernéticos ou qualquer coisa assim. A boa e velha paranoia governamental, né?
É, você tem que entender que isso é um contexto dos anos 90 e ninguém entendia muito bem.
Exatamente.
O que era, né? Bom, tem gente no governo que não entende até hoje, mas que dirá naquela época, né? E aí os computadores da Steve Jackson Games, que é a editora original do Professor Cyberpunk, né? Foram confiscados. E isso depois virou uma grande piada, né? Mas o livro que foi retirado do serviço, retido pelo serviço secreto, tá aqui, ó.
Aí, ó, virou, depois virou até ponto de venda. Exatamente. Pô.
Pois é, e aqui o comentário no chat, nada mais cyberpunk que isso, ironicamente. E é verdade. Porque, né, a questão do controle do governo, né, é um dos temas aí que você pode abordar. É interessante que a gente tem no RPG como o clássico do cyberpunk, o Shadowrun, que é um cyberpunk pouco clássico.
É pouco ortodoxo.
Pouco ortodoxo, exatamente. Porque enquanto a gente tem no GURPS Cyberpunk um livro que é basicamente segue nas tradições da literatura cyberpunk, com o Neuromancer, do Gibson, e outros materiais como Analyze Overdrive, que é a trilogia do Sproul, né?
Isso.
É chamada trilogia Sproul. E outros, eu acho que o Bruce Sterling também tem uns livros mais clássicos, e o próprio Philip K. Dick e tal. A gente tem o Shadowrun que eu acho que ele é tão representativo, assim, ele é muito representativo pro RPG, porque ele mescla a tradição da literatura cyberpunk com uma coisa muito RPG, que é elfo, anão, magia e tal. Ele traz essa salada que podia ficar muito bizarra, mas
podia,
eu acho que...
Ela podia ficar simplesmente jogada, né?
Exatamente, mas ela funciona...
É tão bem costurado, porque envolve essa esses seres fantásticos, envolve com profecia maia, envolve com magia nativa americana, e é tão bem costurado, sabe? O resultado é um cenário maravilhoso.
E eu gosto muito desse livro, eu tô aqui com a segunda edição. Que saiu, ele depois saiu pela Devir também.
Isso.
Mas assim, é um livro muito da sua época, primeiro. Ele é um livro muito da sua época, então ele tem todo, tanto a parte de sistema quanto a estética dele. É muito anos 90. Sabe?
Sim, com certeza.
A gente tem um clássico de samurai urbano aqui. Mas ele é um livro muito bem resolvido, assim, eu acho. Sabe? É um sistema que hoje já
sistema...
tem os padrões de design meio ultrapassados. Mas para a época era muito interessante. Tanto que eu acho que ele serve como inspiração. O sistema de pilha serve como inspiração para a Storyteller, por exemplo, junto com outros, né?
Sim.
A pilha de dados com dados só e tal.
O sistema, acho que é talvez muito apropriado com a temática, né? Acho que o sistema de cyberpunk do Shadowrun, ele se beneficia muito de um aplicativo para celular, que faça, que automatize todo o processo para você.
Sim. Ele tem essa coisa que outros também sofrem, né? Ele é um sistema duro, né?
É.
Um sistema para pessoas que vão dedicar muito tempo para ler e para pessoas que vêm da área de exatas, que apreciam o cargo.
Assim. São para pessoas que gostam de customizar armas.
Exatamente.
Que gostam de passar horas escolhendo o seu equipamento.
E fazendo cálculos e vendo...
Fazendo conta.
Que é uma característica dos RPGs da época, né?
Isso. Eu acho. É.
E aí, por sua vez, a gente depois, assim, pouco tempo depois, a gente tem um que agora é o grande queridinho, talvez, né?
Tá aí, né?
Tá na boca do povo, que é o Cyberpunk 2020, né? Na verdade, o Cyberpunk, vamos chamar ele de Cyberpunk por um motivo.
Porque acho que a gente, embora tenha falado primeiro do GURPS, né? Pode-se dizer que ele é o precursor, ele é o patriarca.
Acho que é um dos primeiros, ele é de 88 originalmente.
Dos RPGs de Cyberpunk, de temática Cyberpunk.
E aí a gente tem algumas outras versões, ele ficou durante muito tempo só na versão 2020. Em 2005 saiu a 3.0, aí depois em 2019 temos a versão Red, e em 2020 finalmente a Cyberpunk 2077, que vem aí na carona do jogo, né, que foi muito hypeado aí e tal. E o Cyberpunk 2020, vou falar especificamente dele, porque é o que eu conheço com mais detalhes. Eu acho muito interessante porque ele traz toda essa essência que a gente vai ver no jogo Cyberpunk também dentro dele, dos estilos de personagem, das temáticas, a coisa das drogas, que são clichês, são tropes do gênero, né? Mas que elas aparecem muito fortes nesses materiais e que eles vão vir ser retrabalhados em outros RPGs, né, Almeida?
Sim.
O que você acha do 2020, cara?
Cara, é assim, não vou mentir, o 2020 é um que eu já conheço ele de reputação há décadas. Eu cheguei numa idade que eu posso falar em décadas. Mas eu só fui pegá-lo mesmo para dar uma lida, acompanhar agora que saiu o 2077.
Certo.
Até quando eu comprei o jogo na pré-venda, eu ganhei o livro básico, o PDF do livro básico, coisa e tal. Cara, ele, assim, é difícil você fazer uma crítica do que até a segunda ordem aquele que é o patriarca, né? É o cara que veio antes. Acredito que todos esses outros RPGs Cyberpunk que a gente vai citar vêm dele, bebem dele de alguma forma. De ideias, temáticas.
Sim, sim.
Formato de aventura, tudo vem dele.
Claro. Fala.
Claro, pelo menos o 2020 aí já tá datado. A gente tá em 2020, né? Tanto que a gente, inclusive, já passou de 2020.
Bastante, muitas coisas cyberpunk acontecendo.
É, exatamente. Engraçado que tem um negócio que as pessoas gostam de sempre falar quando falam desses livros cyberpunk, dessas obras cyberpunk mais antigas, que elas são datadas porque não prevêem certas tecnologias. Eu não sinto que. Porque para mim essa não é a temática. Não importa que eles não previram que não ia ter Wi-Fi, realidade aumentada, sabe? Acho que não é necessariamente só tecnologia avançada, é tecnologia em relação das pessoas.
Não, eu acho que as questões sociais e políticas que são muito acertadas na maioria das obras cyberpunk são muito mais interessantes do que a questão da tecnologia em si, que na verdade é quase uma alegoria, no final das contas.
É, exatamente, é quase uma alegoria. É uma alegoria. Né?
Exatamente.
Como toda obra de ficção científica.
E o fato é de que as tecnologias apareceram, muitas delas muito próximas às ideias do cyberpunk, e algumas até piores, né? Que o cyberpunk não esperava que pudesse
ser desse jeito. Pois é, o terrível futuro do cyberpunk não tem rede social.
É muito
e o nosso tem, né? E o nosso tem. Sabe, mas então, Matheus, você ia falar do Mike Pondsmith, por favor.
O que eu ia falar do Mike Pondsmith é o seguinte, o Pondsmith é o fundador, né, da R-Tal Sawyer, né? Que é responsável pelo Cyberpunk 2020. E o que eu acho interessante falar isso é como grandes trabalhos dele estão calcados em gêneros literários, né? A gente tem o Castelo Falkenstein, a gente já falou aqui de Castelo Falkenstein no podcast de 20 minutos, se você não ouviu, ouça, que é um RPG que bebe da literatura clássica vitoriana, de folhetim, assim, diretamente. E a gente tem Cyberpunk 2020, que é um esforço muito louvável e muito bacana de trazer os tropes da literatura pro RPG de forma muito competente, assim. É impressionante isso. Eu quero confirmar uma coisa quando a gente está falando aqui.
Bambu, você vai falar das outras obras dele?
Não, o que eu ia falar. Porque ele faz uma adaptação de Bubblegum Crisis, né? Que é
isso
uma adaptação de anime, né?
Isso que eu ia falar também. Ele também tem essa. Acho que ele é muito bom em capturar a essência literária de um gênero e transformar ela num jogo. Que é o grande mérito dele. Um dia talvez nós temos que fazer um programa só focado nele.
E aí faz todo sentido, assim, ele é formado em artes, né? Eu achei que ele tinha, eu tinha lido alguma coisa que ele era formado em, em literatura, alguma coisa do gênero assim. E o Michael... Eita!
Acabou.
Acabou o tempo. Aí.
Matheus, aparentemente, agora o nosso novo cronômetro não me deixa nem mais trapacear.
Olha só, já...
Fingi que não vi que acabou o tempo.
Fomos bipados, ao vivo.
Fomos bipados aqui. Esse bip foi ao vivo?
Foi ao vivo, opa.
É, todo mundo ouviu?
Se você tá no chat aí, fala se você ouviu o bip também.
Acabou a era da mentira. Acabou a fake news aqui. Acabou as minhas enganações e minhas trapaças.
Foi literalmente.
Os 20 minutos que duram 40. Mas então, minha gente, é isso. Acabamos. Começamos o nosso debate aqui sobre Cyberpunk. Matheus. Antes de considerações finais, Matheus, aproveitar, né, já que nós estamos aqui nesse novo formato, e abrir, né, perguntas dos nossos espectadores.
Sim, exatamente. Se você tá ao vivo aqui com a gente, você pode mandar sua pergunta no chat agora, ou seu comentário. A gente lê aqui e fica registrado para a posteridade no nosso podcast.
Exatamente. Então,
aproveite esse momento, essa estreia, né, desse formato muito doido.
Exatamente, ó.
Pergunta ou seu comentário.
Qual ó, a Bebs AMR, que é essa pessoa que eu não conheço, nem sei quem é, falou: é Black Mirror. Black Mirror eu não assisto, porque Black Mirror realmente me tira o sono.
É, Black Mirror é muito real, mas assim, Black Mirror é muito. Ele é uma nova vertente do cyberpunk, que é um cyberpunk menos focado em tecnologia. Então, ele talvez não seja cyberpunk, então a verdade seja essa. Mas ele traz alguns elementos da questão da utilização de tecnologia para questionar questões sociais e políticas, mas ele tem menos pro, né? Menos neon.
Eu acho que Black Mirror, apesar de ele beber muito dos temas, eu acho que Black Mirror está mais para terror tecnológico.
Faz sentido. Faz todo sentido, eu acho. É, a gente pode um dia, inclusive, também falar sobre esse tipo de coisa, mas assim. Mas eu acho que certamente Black Mirror não existiria se o gênero Cyberpunk não tivesse.
Não existisse, com certeza. Que dia começa a campanha, Albino? Quero jogar. Temos que começar.
Cobranças ao vivo aqui.
Exatamente. O Curoneco, não sei se estou falando certo, aí está comentando: uma coisa que eu queria muito ver é um Cyberpunk brasileiro. A gente meio que já vive a distopia, só não tem a estética zona neon e tal. Exatamente. Eu falo diariamente, gente. Minha única frustração é que eu quero o meu braço biônico.
Olha, eu vou falar o seguinte: a editora Draco, tá, tem dois materiais. Tem um material chamado Coletânea Cyberpunk, Registros Recuperados de Futuros Proibidos, que é um material de contos de autores. De autores nacionais, né? Sobre o cyberpunk, o que é legal porque dá um olhar brasileiro para o gênero, eu acho isso muito bacana. E eles têm o Periferia Cyberpunk. Ah, eu acho que é exatamente o que você procura, viu? São quadrinhos levando essas questões do cyberpunk, principalmente do cyberpunk atual, com uma pegada de... muito brasileiro, assim, porque eles têm uma preocupação, o Rafael gosta muito de fazer essas abordagens com o olhar brasileiro em cima dos gêneros e tal, e se você tá procurando alguma coisa assim, eu te recomendo, a gente vai botar o link.
Já tô até aqui procurando para botar no chat.
Exatamente, se você quiser ver, mas fica aí, Periferia Cyberpunk da editora Draco.
Tá aqui, ó, Periferia Cyberpunk.
E assim, eu acho que é super, se te interessa jogar RPG nesse cenário, nesse tipo de coisa, é super adaptável, assim, os conceitos que estão lá, você traz para o seu sistema favorito, principalmente com o GURPS da vida, o que a gente não falou, mas a gente vai falar, que é o Savage World, nosso queridinho, né?
É, a gente nem falou de interface zero.
Mas que vai ser... zero vai ter um episódio só pra...
Pois é, a Bá falou, não tem um lance de cyberpunk cangaceiro? Então, eu achei aqui, nas recomendações do link do livro do Periferia Cyberpunk, achei o Cangaço Overdrive.
O Zé Wellington.
Que eu vou comprar, que eu vou comprar só no título, o que é excelente, Cangaço Overdrive.
Eu conheço o autor, o Zé Wellington. Se eu não me engano, é dele o Steampunk Ladies. Ele já fez um material de steampunk. E, assim, também outra recomendação que fica aí, que é bem bacana, viu? É quadrinho também, não é RPG. Mas vale a pena se você estiver procurando alguma coisa assim. Não, esse aí vale. Assim, só da capa e do nome já vale a pena, na minha opinião, sabe?
Já tá aqui na lista.
E aí fica aí, se você ouvinte conhece alguma coisa de RPG, algum cenário que alguém fez, algum material que traz essas ideias para a nossa realidade brasileira, deixa nos comentários do post, manda para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai mencionar aqui nos próximos episódios, com certeza. Né? Considerações finais, Albino?
Cara, acho que foi uma excelente introdução. Vou te dizer que eu gostei muito do nosso novo formato. Tá? Poder interagir com as pessoas é o diferencial que acho que estava faltando para a gente.
Sim.
E de resto, acho que foi uma ótima discussão introdutória. Né? Não nos aprofundamos, porque a gente não ia se aprofundar mesmo. Mas acho que já deu para colocar na mesa algumas das principais obras do gênero e começar uma discussão, começar um debate aí sobre esse gênero.
Eu concordo. Eu quero só, para não deixar solto, né? A gente falou da edição específica que a gente gosta muito, que é a edição Shadowrun, da segunda edição, mas o Shadowrun está disponível em uma edição mais nova no Brasil, pela editora New Order. Sim. Que eu acho que é a quinta edição, se não me engano.
É a quinta ou a sexta, tem até ali. Deixa eu pegar, vai falar.
A quinta, com certeza, tá disponível. Eu já vi aqui, eu não sei se a sexta eles liberaram também, ou alguma outra editora liberou, mas a quinta com certeza. Então, se você tem. E assim, ele é um material mais fácil de achar do que esses materiais, né? Tanto do DVD quanto do
PDF. Eu só não tô vendo qual é a edição aqui. Mas eu acho que
essa
é a quinta mesmo.
Essa é a quinta. Então é isso. Se você está interessado nesse Shadowrun, mas não está conseguindo ou não quer, tem algumas atualizações do sistema, apesar do sistema se manter basicamente o mesmo, né? Mas ele tem algumas atualizações para um design um pouco mais novo, um pouco mais atual. E está pela New Order, você consegue achar no site da New Order. A gente vai colocar também no post do podcast. Eu acho que, cara, é um momento muito bacana se você quer jogar alguma coisa de cyberpunk por causa desse zeitgeist, né? Dessa coisa que se criou pelo jogo, né?
Sim.
Eu acho assim, eu não joguei ainda o Cyberpunk 2077, mas o que eu posso falar é que assim, cyberpunk como cenário de jogo é um negócio muito legal porque ele é muito rico. Ele tem vários tipos de abordagem que você pode fazer numa mesa de jogo, vários temas diferentes e vários personagens diferentes. Então, é muito legal, eu acho. É o tipo de coisa que é muito bacana, sabe? Você poder trabalhar e, assim, possibilita muita campanha, muito estilo de jogo, muita coisa. Então, se você nunca jogou, eu recomendo pegar algum desses materiais aí que estão disponíveis no mercado e experimentar. Lembrar que o Cyberpunk, ele casa muito bem com o sistema genérico, então se você joga algum sistema tipo meu Deus, me escapou o nome aqui, o que você gosta muito lá.
Fate,
3D&T.
3D&T.
Maravilhosamente bem. O próprio GURPS, tanto a segunda quanto a quarta edição, né? A gente teve a terceira e a quarta edição aqui, né? Segunda, terceira e quarta, mas a mais atual é a quarta que saiu.
A gente teve a segunda edição.
Não, teve uma mais nova também. Mas teve,
A classicona que a gente teve era a segunda, isso. E depois eles lançaram a quarta.
Então é isso. Tem a quarta edição disponível no Brasil. E assim, se você conseguir o GURPS Cyberpunk, o suplemento antigo, a adaptação não é nada difícil, praticamente direto. Mas, assim, o fato é que existe um suplemento para a quarta edição de GURPS que não saiu no Brasil, se não me engano. Se você pode achar em inglês, se você quiser. Mas o fato é que você pode jogar com um livro básico, você consegue jogar o Cyberpunk.
E acho que
adaptação e você faz, sabe?
Eu acho que uma coisa que vale dizer, que a gente pode aprofundar quando a gente for falar sobre GURPS finalmente, é que o suplemento, um suplemento de GURPS, isso em geral, né, muito mais do que só um compêndio de regras, ele é uma investigação dentro de um tema.
Sim.
Então, por exemplo, como a Bar falou, eu estou preparando a campanha de Interface Zero para mestrar para vocês. Eu estou usando o GURPS Cyberpunk pelos conceitos ali, as ideias que ele debate, entendeu? É uma coisa que eu falo há anos. Eu sou professor de história. Para mim, um dos meus materiais favoritos de referência de Império Romano é GURPS Império Romano.
Olha aí. Pesquisas de Logif são muito boas. Então, sim, a gente vai falar isso em breve. Mas acho que é isso, né, Albino?
Acho que temos o programa, Matheus.
Acho que temos. Encerramos por aqui. Bom, se você está ouvindo esse podcast, achou legal e ficou curioso para ver a gente postando capa de livro, você pode nos ver ao vivo. Por enquanto, a gente está no twitch.tv/albinovic. Assina o canal lá no Twitch para você saber e ter as notificações de quando a gente vai gravar. Tá? Se você está ouvindo isso no podcast, você pode continuar ouvindo isso no podcast. A gente está disponível tanto no site, que é o d20minutos.com.br, quanto nas principais plataformas de stream. Você pode continuar ouvindo a gente agora nesse novo formato. Diga pra gente o que você achou, tanto da transmissão ao vivo, se você gostou, se você acompanhou e gostou, quanto se você gostou do formato podcast ao vivo, assim, ao vivaço, sem edição. Comente, pode comentar no site, pode comentar também nas nossas redes sociais. A sua é, Albino?
Meu Twitter é @DanielAlbino.
Tudo bem.
E a sua, Matheus?
A minha, vocês podem me encontrar no O Matheus Ornelas, sem H e com dois L's. Muito importante, né? Para mim, principalmente. Sempre pedindo aquela gentileza que todo mundo tem seguido até agora.
Se for, vá em paz.
Exatamente.
Por favor.
Continuem seguindo a gente vai aparecer aqui mais vezes. Provavelmente as gravações vão começar a ser feitas ao vivo desse jeito, provavelmente nas sextas-feiras, nesse mesmo horário. Mas dê o seu feedback também sobre isso, se você acha que tem algum dia que você prefere, alguma coisa. A gente está ouvindo e a gente vai adequar para o melhor possível, assim, tanto para a gente quanto para o público. E a ideia também é a gente voltar com mais frequência, né, Albino?
Sim. Uma das ideias de adotar esse formato é a gente poder melhorar a nossa frequência, né? Ver se ela passa, se ela melhora da atual, que é quando os astros se alinham.
Exatamente. Inclusive, a gente precisa fazer um podcast sobre Call of Cthulhu.
Pode ser.
A gente já fez, né? Na verdade, a gente precisa detalhar mais. Fez sobre Ravenloft, é verdade.
Você fez sobre Ravenloft. Já que você falou, você já levantou a bola, agora ele é seu.
Inclusive, a gente vai fazer mais um episódio baseado em Ravenloft, porque eu estou acabando de ler um dos romances e eu quero falar sobre ele. A gente vai conversar sobre ele.
Justo.
Bom, encerramos por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou a gente ao vivo aqui na Twitch TV. Que prazer falar assim mais diretamente, né? É muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado para você que continua nos ouvindo no nosso podcast. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, pessoal.